Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a gentileza dos colegas deputados, porque vou intervir na Comissão de Educação, uma audição de entretenimentos, e aproveitava a oportunidade também já para referir que hoje mesmo o Parlamento Europeu aprovou alterações àquela legislação do tabaco, que levou um cartão amarelo aqui da nossa Comissão, em boa altura, acho que penso quase por unanimidade, dos grupos parlamentares. Este relatório inclui também um parecer da primeira Comissão, no fundo é um relatório sobre uma comunicação do Conselho e do Parlamento relativa ao funcionamento da cooperação Schengen local durante os primeiros anos, dois anos de aplicação do Código de Vistos. No fundo, este relatório aborda principalmente a aplicação da cooperação a nível local e faz algumas recomendações com vista a melhorar a cooperação, a interligação e a forma como os diferentes países e regiões abordam a atribuição de vistos e, sobretudo, apresenta algumas prioridades da Comissão Europeia e refere-se com grande intensidade à cooperação consular e à reforma de algumas ações e formas de implementação ao nível consular. Eu gostava de aproveitar também para referir três ou quatro aspectos que me parecem relevantes, que vêm nesta comunicação e que nos poderão fazer pensar a todos, mas lembrar que no ano de 2011, foram emitidos cerca de 12 milhões de vistos de curta duração pelos Estados-membros que têm o direito de emitir visto Schengen. Esta é uma política fundamental para a mobilidade dentro e fora da Europa e salientava também uma iniciativa da Comissão Europeia que aproveita esta comunicação para lançar um novo diálogo com os países do Sul do Mediterrâneo sobre imigração, mobilidade e segurança e que tem toda a atualidade pelos recentes incidentes lamentáveis que aconteceram na mobilidade de pessoas que vêm do Norte da África para a Europa. Isto poderá conduzir, obviamente, à criação de novas parcerias para a mobilidade, ou seja, a atribuição de vistos também, em países como o Egito, Marrocos, Tunísia ou Líbia. Parece-me que é uma matéria fundamental e que pode, no futuro, vir a alicerçar um conjunto de medidas que podem ajudar a compensar e a minimizar estes problemas que temos, no fundo, enfrentado nos últimos anos, relativamente à imigração ilegal. Não cabe a apreciação do Presidente da Sociedade nesta matéria e dou por concluído o escrutínio. Muito obrigado.
Sr. Presidente, talvez me caiba aqui fazer uma espécie de papel de velho do Restelo para dizer que eu tenho uma imensa desconfiança em relação à possibilidade de haver um Parlamento ou qualquer tipo de trabalho parlamentar que envolverá sempre, inevitavelmente, muitos deputados através de videoconferência. Eu admito que se possa fazer uma reunião de 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas através de videoconferência e que isso não possa prejudicar o debate que se trave entre essas pessoas, esse pequeno grupo de pessoas. Uma reunião que envolva 100, 200, 300, 400 pessoas, não sei quantas é que envolve, mas que envolva esta ordem de grandeza, tenho muitas dúvidas. E é por aí também que se pode começar qualquer dia a pensar que nem sequer nos necessitamos de reunir em plenário. Basta ver uma videoconferência, temos lá um aparelho em casa e fazemos a Assembleia sem vir aqui. Portanto, eu, correndo embora o risco de parecer aqui relapso, bota de elástico, velho do Restelo, o que quiserem, parece-me que devemos ser muito cautelosos em relação à abertura dessas hipóteses, seja por via de videoconferência, por via do Skype, da internet, de telefone, o que seja. O Parlamento é o Parlamento e os trabalhos parlamentares são trabalhos parlamentares. E eu acho que os devemos manter com a sua feição clássica e não devemos ceder demasiado ao apelo das novas tecnologias, etc. Se houver uma reunião em que dois de nós têm de conversar com uma delegação do Parlamento dinamarquês, não necessitamos de ir lá, com certeza, podemos fazer videoconferência, mas é uma coisa completamente diferente.
Deputado, eu queria só, então, já agora dar o historial e a imagem completa do que está por trás disto. Eu estou consciente que isto tem, no fundo, implicações até com o tipo de contactos que se desenvolvem e de trabalho político, digamos assim, que se desenvolve nessas reuniões. É por isso que não quero tomar essa decisão sem tomar aqui. Pode ficar adiado para pensarmos melhor para a próxima reunião. Isto tem origem numa carta de 14 de maio de 2013 do Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, que diz assim, eu vou ler. Assunto, participação em conferências e reuniões interparlamentares promovidas pelo Parlamento Europeu. Portanto, são reuniões e conferências em que, pelos vistos, a Comissão de Negócios Estrangeiros também intervém, apesar disto ser normalmente competência primária, ou primeiro lugar, diria, da Comissão de Assuntos Europeus, como é natural, não é? Por uma razão de especialidade, penso que é esse o critério em relação a... Esta comissão é convidada com frequência, diz o Sr. Presidente da segunda comissão, é convidada, da terceira comissão?
Segunda.
A participar em conferências e reuniões interparlamentares promovidas por comissões do Parlamento Europeu. A participação é, em muitos casos, assegurada por apenas um ou dois membros da comissão, quer por questões de restrição orçamental, quer por questões de falta de disponibilidade dos restantes membros. Dado que a Assembleia da República, como estamos certos, a maioria dos restantes Parlamentos dos Estados-membros e o Parlamento Europeu dispõem de videoconferência, vinha por este meio propor a Vossa Excelência que sugerisse, aqui uma vírgula a mais, que sugerisse ao Presidente do Parlamento Europeu que, sempre que possível, se associasse à realização destas conferências e reuniões interparlamentares a sua transmissão por videoconferência. Outro aspecto que foi destacado no debate por nós realizado concluiu que as conferências e reuniões interparlamentares poderiam ser organizadas de forma a permitirem a ida e regresso no mesmo dia, está bem, aos participantes dos Estados-membros mais distantes. Isso, por isso, por acaso, isto normalmente é possível para Bruxelas para este tipo de reuniões. E depois tenho aqui o tal carta dirigida ao Sr. Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Otmar Karas, pela Sra. Presidente. Sr. Vice-Presidente, venho transmitir-lhe um pedido da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República para que, sempre que possível, os trabalhos conjuntos com o Parlamento Europeu sejam feitos em videoconferência. Na verdade, o espaço europeu e o tempo necessário ao exercício de política apontam para um maior aprofundamento desse meio. Enfim, portanto, nós, é de julho, temos aqui conhecimento, temos reflexo disto, eu não tive conhecimento deste pedido pela Sra. Presidente antes de receber agora. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Eu estava a ouvir a leitura da carta e estava-me a interrogar sobre a legitimidade da Comissão de Negócios Estrangeiros, sem querer com isto estar aqui a criar ou ressuscitar nenhum tipo de questiúncula, para afirmar uma posição global, quer dizer, em relação a todas as reuniões com o Parlamento Europeu. E manifestar também a minha estranheza que a Sra. Presidenta, imediatamente a seguir, desse expressão a essa tomada de posição. Porque não me parece bem nem uma coisa nem outra, ainda para mais, provavelmente a parte mais interessada por lei fica à margem de toda esta discussão e decisão. Isto quanto à forma, portanto, não posso deixar de manifestar a minha estranheza. O que faz com que, de forma mais veemente ainda, manifeste para, como tantas vezes faço, com poupança processual, manifesto a minha total concordância com a posição que aqui assumiu o Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu não estou a ver que nós possamos substituir estas nossas reuniões por videoconferência, ou que o Conselho de Ministros reúna por videoconferência, ou que o plenário se faça por videoconferência. E, portanto, podemos considerar que a reunião merece a nossa participação ou não, se há razão para a fazer ou não, se a entidade que a convoca justifica a nossa participação ou não. Agora, ir para a videoconferência, penso que será um mau processo. Quando muito, poderá ir um representante, dois representantes de cada da comissão, ou os que forem entendidos de acordo com o cumprimento das metodologias que tiverem definidas, e os outros deputados interessados assistirem por videoconferência. Bom, por aí já iria. Agora, tendo em conta a instituição parlamentar e a natureza dos trabalhos parlamentares, eu manifesto-me completamente contrário à posição assumida pela Comissão dos Negócios Estrangeiros, para além de achar que ela não tem legitimidade para assumir e lamentar que a Sra. Presidente lhe tenha dado andamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputados, eu antes de ouvir mais, ia só desde já sugerir isso, até já poderá ter em conta a minha sugestão depois quando se pronunciar, eu ia distinguir as duas coisas, esta reunião e esta tomada de posição da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Sra. Presidente. Quando esta reunião, já vamos ver o que fazemos. Quando esta tomada de posição, eu ia realmente propor que eu iria tentar desenvolver uma diligência e falar com a Sra. Presidente, no fundo, dando voz, se for esse o entendimento, deste sentimento aqui, enfim, que não, enfim, segundo o qual, enfim, esta é uma matéria de assuntos europeus ou de participação, portanto, primariamente, se estão em causa participações em reuniões do Parlamento Europeu, penso que nós deveríamos ser, pelo menos, informados, sem ser assim, indiretamente pelos serviços, para não dizer mesmo consultados, claro. Quanto a esta reunião concreta, eu ia pedir que isto fosse distribuído à agenda para avaliarem o interesse da participação. Realmente a reunião tem interesse, é sobre os desafios de implementação da futura política de coesão. Tem a comissária Danuta Hubner, tem o comissário Johannes Hahn, tem o presidente, o embaixador da Lituânia, tem os co-relatores do pacote da coesão, deputados do Parlamento Europeu, tem, enfim, um diretor-geral para a política urbana e regional. Enfim, há aqui depois membros dos parlamentos nacionais que vão falar também, keynote speakers, que ainda não estão nomeados. Isto foi-nos transmitido. Iria, enfim, talvez se for essa a ideia, portanto, solicitar a autorização para a deslocação de um membro desta comissão, sendo certo que, de acordo com o uso da composição das delegações, esta delegação será composta por dois deputados, um desta comissão, outro da Comissão de Economia, e pelo método de onde, desta vez, o deputado desta comissão será do PSD. É a informação que dou aos serviços. Sr. Deputado Serpa Oliveira, desculpe, mas queria dar estes elementos, digamos, de sugestão, antes de falar, assim, poderá já mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Independentemente de concordar em parte com o que disse o Sr. Deputado Talino de Canas e o Sr. Deputado Costa Neves, considero que o mais importante é o nosso contributo em cada uma destas questões. Ora, se o nosso contributo for meramente ir ouvir e não contribuir com nada de novo para a conferência, obviamente que o podemos fazer calmamente sentados numa videoconferência e, se quisermos intervir. Se realmente a questão nos leva a ter que tomar uma posição esta Comissão de Assuntos Europeus, então acho que, obviamente, seria lógico que estivesse presente qualquer dos elementos da referida Comissão. Isto não pode ser de maneira nenhuma levado ao extremo que já havia aqui referido, do plenário da Assembleia da República passar a ser por videoconferência. Obviamente que ninguém pretendeu isso, provavelmente, quando se falou nesta hipótese de videoconferência. E, portanto, proporia, e faço em nome pessoal, porque nem sequer fui apanhado de surpresa, portanto não faço ideia qual é a posição do meu partido, mas a título pessoal eu poderia propor que fosse analisado caso a caso e quando esse contributo fosse essencial, sim senhora, quando não fosse, era perfeitamente compreensível que o fizesse por videoconferência. O país não está em condições realmente de irmos estar a assistir num banco muito bem instalados a uma conferência sem participarmos e contribuirmos com nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu vou então pedir para ser distribuído o programa desta conferência, até 27 de novembro, estamos a tempo, será distribuído para que na próxima reunião decidamos se realmente solicitamos autorização para participar presencialmente nós, um deputado desta comissão, outro da sexta comissão. Em relação a esta tomada de posição, eu vou realmente, não sei se escreva, se de alguma forma tento falar com a senhora Presidente, dizendo, no fundo, apenas notando que fomos informados indiretamente pelos serviços, ou então levar à conferência de líderes até. Talvez, há uma conferência de presidentes de comissões, eu talvez possa lá levar isto, enfim, relativamente. Está marcada para aí? Já vimos isso. Deixa que eu sei isso. Pronto, não há problema que vemos isso. Pronto, este assunto está então encerrado, não é? Não há mais... Ok, então, assim sendo, passamos à nossa ordem de trabalho normal, ou usual. Havia aqui uma apresentação pelo Sr. Deputado Nuno Matias, de um relatório. Sr. Deputado Carlos Martins, por favor, tem a palavra sobre uma participação numa reunião... Interparlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A sua petição, pedindo desculpa pelo Sr. Deputado Nuno Matias não poder apresentar o relatório, porque está numa audição hoje, na sexta comissão. O relatório parece-me bastante explícito, diz a respeito a uma reunião tida em 17 de setembro sobre o semestre europeu para a coordenação das políticas económicas. Análise anual do crescimento para 2013. Estiveram presentes três deputados da Assembleia da República, o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, pela COFAP, o Sr. Deputado José Manuel Canavarro, da Comissão de Segurança Social e Trabalho, o Sr. Deputado Nuno Matias, da nossa Comissão. Dirigiu os trabalhos o Vice-Presidente da Comissão Econ, Pablo Zalba, e de seguida interveio a deputada relatora Elisa Ferreira, que apresentou o projeto de relatório em apreço. Após muitas intervenções, entre as quais também a da deputada do Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a deputada Elisa Ferreira agradeceu os contributos, sublinhou a importância de reforçar os sinais positivos existentes, aproveitando atualmente para aprofundar os mecanismos já existentes no contexto da arquitetura europeia, e potenciar a apropriação pelos Estados-membros das recomendações que lhes são dirigidas no contexto do semestre europeu. Deu-se de seguida, o vice-presidente da Comissão, agradeceu e encerrou a Comissão, pelo que me parece que o relatório é bastante explícito daquilo que se passou nesta Comissão, nesta reunião. Desculpe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre este relatório. Uma reunião que se inseriu no... Olha, teve como tema o semestre europeu, não é? Portanto, o relatório foi distribuído, ou será distribuído, portanto, foi distribuído, não havendo... Este relatório é só apresentado, não é votado, provavelmente, portanto, passamos ao ponto 3. Que é, depois da antecipação daquele primeiro parecer, é, primeiro, a apresentação de um projeto de parecer do Sr. Deputado Bruno Coimbra sobre uma proposta de regulamento que altera o anterior regulamento 1698/2005 do Conselho sobre o apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu de Agrícola e Desenvolvimento Rural, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, esta iniciativa destina-se a assegurar a máxima execução dos programas de desenvolvimento rural, em especial nos Estados-membros que foram mais afetados pela crise financeira e que recebem assistência financeira. Revê o período temporal em que alguns Estados-membros poderão continuar a beneficiar de uma taxa de cofinanciamento mais elevada, sem alterar a sua dotação global ao abrigo da política de desenvolvimento rural. Está prevista a possibilidade de uma derrogação para aumentar os limites máximos do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Atualmente, Portugal e outros Estados-membros que beneficiam de assistência financeira estão a aplicar a referida derrogação para as despesas efetuadas pelos organismos pagadores até 31 de dezembro de 2013. A Comissão entende que caso o prazo não seja alargado, existe um risco de uma utilização máxima e otimizada do financiamento do FEADER, seja afetada. É ainda mencionado que os Estados-membros que estiverem a receber assistência financeira devem poder beneficiar do aumento da taxa de cofinanciamento até final do período de elegibilidade e devem poder incluir esse aumento nos seus pedidos de saldo final, mesmo que a assistência financeira tenha, entretanto, deixado de ser prestada. É cumprido e respeitado o princípio da subsidiariedade. O objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. E a Comissão de Assuntos Europeus deverá prosseguir com o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informações com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, tanto quanto eu percebo, esta proposta de regulamento reduz, durante um certo período, o cofinanciamento necessário pelos Estados-membros. Não é? Penso que é o chamado top-up, não é? Aquela. Muito bem. Há também aqui um parecer da Comissão da Agricultura e Mar, ambos concluem que não há. Parecer da Comissão da Agricultura, não se refere ao princípio da subsidiariedade, mas, ou melhor, refere-se na. Não se refere em conclusão, mas refere-se no conteúdo do parecer. Mas a conclusão deste projeto de parecer é de que é respeitado o princípio da subsidiariedade. Senhores deputados, intervenções sobre esta matéria? Não há. Vou submeter a votação a este parecer, então. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Então é aprovado por unanimidade. E a linha B, o parecer da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, foi solicitado o adiamento deste parecer, não tem prazo. E, portanto, passamos à frente à linha C, em que temos um parecer sobre uma comunicação, um parecer da autoria do Sr. Deputado Jacinto Serrão, sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre a ficha financeira que acompanha um regulamento. Dê-nos ao tema, se assim entender. Sr. Deputado, já se sabe, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este parecer é muito simples e, tal como referiu na sua apresentação, trata-se de uma comunicação que visa introduzir uma ficha financeira de acompanhamento ao Regulamento 1168/2011. Regulamento esse que foi alterado e que tem por objetivo o controle e vigilância das fronteiras externas, e que atribui um mandato à Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-membros da União Europeia. Este regulamento foi apreciado pela nossa Comissão e aprovado, naturalmente, por unanimidade, mas não sei por que cargas d'água a Comissão não anexou o regulamento, a respectiva ficha financeira, porque esta agência foi reforçada nas suas funções e, para tal, necessita de mais recursos financeiros, mais meios humanos e materiais para fazer face às novas funções que lhes foram confiadas no âmbito das suas competências, de controle e vigilância das fronteiras externas. E neste sentido, então, a Comissão, através desta iniciativa, faz juntar a esse regulamento a respectiva ficha financeira, e por isso não há aqui muito mais a dizer relativamente a esta matéria, é pura e simplesmente esta questão que está aqui em causa, não a própria alteração do regulamento, porque isso já foi discutido e aprovado aqui na nossa Comissão e até mesmo também no todos os Estados-membros pela Comissão. Ainda tenho a dizer que esta iniciativa foi apreciada pela Comissão de Assuntos Constitucionais, que também não levantou qualquer objeção relativamente a esta iniciativa, e, por conseguinte, o parecer da nossa Comissão tem a seguinte redação: atendendo a que a presente iniciativa não é um projeto legislativo, não cabe aqui a análise da observância do princípio da subsidiariedade, e em relação à iniciativa e análise, o processo de escrutínio está concluído. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Matéria de informação, eu diria quase burocrática, mas é que tem a ver com. Não há violação do princípio de subsidiariedade, nem há que controlar. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Último parecer que temos de avaliar hoje, ou de analisar, um parecer sobre a comunicação da Comissão. Parlamento Europeu, Conselho e Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, uma vida digna para todos erradicar a pobreza e dar ao mundo um futuro responsável. É um parecer que é da auditoria do Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Como disse o Sr. Presidente, é uma comunicação da Comissão Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, uma comunicação para intitulada Erradicar a Pobreza e Dar ao Mundo um Futuro Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio não cumpriram a sua promessa de desenvolvimento e não permitiram a realização da agenda pretendida. Como todos sabem, hoje em dia o combate à pobreza continua a ser uma prioridade fundamental, do mesmo modo que é necessário dar resposta aos novos desafios mundiais, como sejam as alterações climáticas, a escassez dos recursos e a degradação do ambiente e as desigualdades sociais. A presente comunicação insere-se num esforço coletivo de preparação da agenda global de desenvolvimento para o ano pós-2015 e visa, desse ponto de vista, dar uma contribuição da União Europeia para os principais desafios que o mundo enfrenta, erradicar a pobreza e assegurar o desenvolvimento humano global e garantir modos de produção e consumo sustentáveis, como também a centralidade de uma boa governação, dos direitos humanos, da paz, da segurança, para a prosperidade e bem-estar globais. Por isso, a presente iniciativa visa propor princípios para a definição de um quadro abrangente para o pós-2015, que assegure e proporcione uma vida digna para todos os seres humanos até 2030. Assim, a Comissão propõe vários princípios. Um quadro que deve abarcar três dimensões de desenvolvimento sustentável, dimensão humana, dimensão económica, social e ambiental. O quadro deve integrar a justiça, a igualdade e a equidade. Os objetivos devem ser limitados e aplicáveis a todos os países, ajustados aos diferentes contextos. E o quadro também deve ser elaborado e aplicado com estreita parceria com a sociedade civil, incluindo também aqui o setor privado. O quadro também deve ser coerente com as metas e objetivos acordados a nível internacional, nomeadamente em matérias das alterações climáticas, biodiversidade, redução de riscos de catástrofes e níveis mínimos de produção social. Esta comunicação resultou de um largo processo de consulta alargada nos Estados-membros, com vista é que seja possível definir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a revisão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio para o pós-2015. Referir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que esta iniciativa, que não é uma iniciativa legislativa, por isso não cabe aqui o princípio, a análise do princípio da subsidiariedade. Com isto termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, Sr. Deputado Ribeiro, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Isto enquadra-se na estratégia de erradicar a pobreza. E há aqui um parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros detalhado sobre esta matéria, da Sra. Deputada Mónica Ferro, que também conclui que pela conclusão do escrutínio, não há violação do princípio da subsidiariedade, isto não é nem sequer a precisão. Posso submeter a votação? Há intervenções sobre esta matéria? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Temos de distribuir aqui as iniciativas que restam. Ponto 4. Há uma proposta de regulamento que altera um anterior regulamento que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Foi uma iniciativa que não tinha sido selecionada previamente, mas que se decidiu escrutinar por motivo relevante. Fundo de Solidariedade da União Europeia, PSD. Sr. Deputado José Neves, não sei quem é que indica.
Deputada Lídia Bulcão.
Depois temos uma proposta de decisão do Conselho que revoga a decisão da Euratom anterior sobre... refere-se ao Programa de Prevenção, Preparação e Gestão das Consequências em Matéria de Terrorismo. Isto é... pois, há aqui uma questão de base jurídica que me gostava de chamar a atenção. Saber se, enfim, mas isso já é depois para o teor do relatório. Cabe ao PS. Sr. António Cardoso. Há aqui uma... Os serviços... Alertaram-me aqui que isto é apresentado ao abrigo de um artigo, que é o artigo 352 do Tratado de Funcionamento, cláusula de flexibilidade, que levanta dúvidas sobre a base jurídica, que isto tem a ver com poderes implícitos da União. Proposta de regulamento, veremos depois do parecer. Proposta de regulamento do Conselho que institui a Procuradoria Europeia.
Então, João Lobo.
Pois, parece que há aqui alguma dúvida na Comissão de Assuntos Constitucionais que terá havido, não sei se. Mas... Proposta de regulamento do Parlamento Europeu, que cria a Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, Eurojust, transformado, portanto, agora em Agência Europeia, PS. Sr. Deputado Vitorino Canas. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho e Comitê e ao Comitê das Regiões, uma melhor proteção dos interesses financeiros da União, criação de uma Procuradoria Europeia e reforma de Eurojust, PSD.
Deputado João Lobo.
Isto é por conexão material, parece, não é? Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, aperfeiçoar a governação do OLAF e reforçar as garantias processuais dos inquéritos. Uma abordagem faseada para o acompanhamento da instituição da Procuradoria Europeia, o PCP, que não está cá, não sei se será o deputado João Oliveira. Será o deputado João Oliveira. Eu li, aliás, que ele ia ser o líder parlamentar, não sei se é verdade ou não, mas eu não acredito, mas já veremos. Não tem vindo? Veio à primeira reunião, veio ele. Então, quando lhe peço os serviços, que lhe diga que lhe foi, que tem aqui este presente em resultado desta reunião, digamos assim. Comunicação da Comissão, Cintura Azul, um espaço único para o transporte marítimo, Bloco de Esquerda. Sr. Deputada Catarina Martins, não é? Proposta do regulamento do Conselho, relativa à empresa comum, iniciativa sobre medicamentos inovadores. Iniciativa sobre medicamentos inovadores 2, CDS-PP. Sr. Deputado Ribeiro. Ata, Srs. Deputados, posso dar por aprovada a ata? Pergunto se têm mais algum assunto a tratar hoje. Não sendo o caso, dou para encerrar os trabalhos e a próxima reunião será terça-feira.